E aí, em função disso, a norma saiu com características de outorga de autorização dada pela ANTAC, num terminal de uso privativo, que isso significa dizer que o terreno seria de propriedade do outorgado, autorizado, a construção e exploração do terminal por conta integralmente do ente privado, e ela se prestará para a movimentação de passageiros, atendendo essa demanda também. Pode passar. Algumas características desse tipo de outorga, que era um ato administrativo por contrato de adesão, com propósito de embarque e desembarque e trânsito de passageiros, e é um documento fornecido pela ANTAC após a verificação de toda a documentação, inclusive das licenças ambientais, das licenças dos órgãos municipais e também do SPU. Na norma, pode passar, nós tratamos essas novas instalações com basicamente três características, com duas básicas, mas em três características. Com atracação, e atracação, como vocês estão vendo na foto, em cais, e sem atracação ou fundeio. Pode passar? E aí exemplifica. Com atracação, as operações que ocorrem com ou sem movimentação de bagagem, por exemplo, com atracação lá em Santos, lá no Rio de Janeiro, normalmente tem embarque e desembarque de passageiros e movimentação de passagens. Sem atracação, ou com atracação, mas sem movimentação, lá, por exemplo, em Itajaí, nesse formato. E de fundeio, como nós temos em Angra, como existe em Ilhabela, e são instalações em que o navio não chega próximo da costa, mas existe uma operação com tenders, e nós procuramos entender bem essa operação e refletir isso na nossa norma. A norma, ela passou por uma audiência pública, sofreu contribuições, a Bremar trouxe diversas contribuições à norma, o Ministério do Turismo também participou, trazendo várias contribuições, e ela hoje está vigindo, e nós estamos aí, inclusive, em processo de regularização de alguns terminais. Pode passar. Outra visão que nós procuramos colocar na norma, quer dizer, com a visão do passageiro, um tempo mínimo de espera, menor distância de circulação do terminal, conforto, serviço adequado, segurança, necessidades especiais. Esse é um aspecto importante que nós procuramos frisar. Quer dizer, os terminais não podem deixar de ter acessibilidade, isso faz parte da legislação brasileira, isso foi colocado nas nossas normas. Proteção máxima contra acidentes e superfícies e equipamentos seguros, visibilidade e iluminação, comunicação também foi um aspecto importante. Na visão do empreendedor, custo mínimo de investimento, de operação, dimensionamento correto da capacidade, a norma procurou tratar isso de forma adequada, flexibilização de operação e aí podendo, inclusive, utilizar esses terminais para outras atividades fora do período da temporada, como atividades, como no mundo todo acontece, atividades de eventos em geral, eventos que compõem a matriz de receita desses terminais. Do ponto de vista da empresa de navegação, dispor de infraestrutura adequada e condições para prestar serviços adequados. Quer dizer, essa foi a matriz que nós utilizamos aí na elaboração da norma. Pode passar. Essa capacidade de previsão de outros tipos de eventos fora o evento direto da operação portuária de passageiro também está previsto na norma e também é o que tem acontecido, inclusive, nos terminais públicos do Rio de Janeiro, por exemplo, como aí a foto demonstra. Pode passar. No Brasil, são estes os terminais e portos existentes na costa brasileira, com toda a quantidade de movimentação. Vocês vão ver que existe uma concentração grande em Santos, Rio de Janeiro, mas Búzios, que tem um terminal remoto com tender, também tem uma movimentação vigorosa. Ilhabela, outra parada que tem tido também uma atenção especial, e aí Búzios e Ilhabela, nós temos procurado interagir com as prefeituras no aprimoramento da infraestrutura de terra. Existe um prazo na norma para que esses terminais se adequem à norma, que de forma direta eles ainda não estão adequados por condições de acessibilidade, por condições de facilidades ao usuário para instalações sanitárias, instalações para comunicação telefônica. Isso tudo nós estamos trabalhando e negociando com as prefeituras. Mas vocês veem que a costa brasileira tem tido uma frequência muito grande e nós acreditamos que muitos terminais virão se adequar como terminais de uso privativo. Aí esses pequenos deverão ser terminais de uso privativo, mesmo que público, como Búzios e Ilha Bela. E nós acreditamos que no horizonte de médio prazo, essa norma é um incentivo para a oferta de novos serviços de infraestrutura. Dando seguimento à questão, pode passar. Dando seguimento à questão das instalações que estão sendo preparadas para a Copa, eu sei que a CEP já fez uma apresentação a respeito desta matéria. Eu quero apenas fazer alguns comentários a respeito de cada um dos projetos de forma muito rápida. Pode passar. Os investimentos todos estão previstos no PAC da Copa e serão investimentos públicos. E aí nós temos dois formatos de transferência da operação para a iniciativa privada. No Rio de Janeiro, esse é o projeto que está sendo discutido já com a ANTAC, mas nós temos discutido em reuniões com a CEP. O processo que tem que ter autorização da ANTAC ainda não está tramitando na agência, porque eles estão complementando as aprovações junto ao IFAM, lá no caso do Rio de Janeiro, junto ao SPU, junto ao meio ambiente, para concluir toda a parte de processo para fazer a licitação da construção. No Rio de Janeiro, o modelo de operação deve ser um aditivo, depois de construído, aditivar o contrato do operador portuário existente para que ele possa operar um volume maior de navios. Pode passar. Caso de Santos, da mesma forma, está previsto um recurso público do PAC para melhoria de cais, para ampliação de capacidade operacional, e com isso também o próprio operador já existente deve ter sua capacidade incrementada. Pode passar. No caso de Recife, pode passar. Natal, pode passar. E Fortaleza e Salvador, que é o próximo. Todos eles serão também construídos com recurso público, alocados no PAC, e após a conclusão das obras, eles têm duas alternativas que estão sendo estudadas desde já com a Secretaria de Portos: ou o arrendamento para a operação, aí com a remuneração também pela entrada na operação, ou o credenciamento dos operadores portuários para que eles possam operar esses terminais. Isso está em fase de estudo junto com a Secretaria de Portos. E por último, o último terminal é o de Manaus. Este é um caso que eu reputo como um dos casos mais atrasados e mais graves. Manaus tem uma instalação no Porto Público. O Porto Público de Manaus tem tido uma operação extremamente deficiente ao longo desses últimos anos, com diversas irregularidades apontadas nas fiscalizações da ANTAC. O Porto Público está completamente deteriorado. Nós, inclusive, já solicitamos ao Ministério dos Transportes que cancelasse o convênio de delegação com o Estado, que faz aí a gestão do PIA. Isso foi iniciado, o Ministério dos Transportes depois pode comentar a respeito, esse processo foi iniciado, foi paralisado recentemente pela Justiça, mas eu não tenho dúvidas que aí as gestões da AGU na Justiça vão fazer com que a gente continue para poder retomar esse patrimônio diretamente para a União, para o Ministério dos Transportes, para que esse processo possa ser implementado. Porque hoje eu lhe diria que o mais grave problema de prazo para o atendimento da Copa seria Manaus, porque ainda há uma questão institucional séria a ser resolvida, que é a retomada do Porto Público diretamente pelo Ministério dos Transportes, a União, para que possam ser implementadas essas obras e depois dada a solução de operação de forma direta ou indireta. Seguindo a apresentação, eu quero dizer que a ANTAC participa do GT de Turismo Náutico, junto com o Ministério do Turismo, com diversas entidades, procuramos dar a nossa contribuição, inclusive levando o nosso conhecimento nas normas de transporte de passageiro que nós utilizamos na região amazônica, para que seja implementada a partir do Ministério do Turismo um regramento de controle e de acompanhamento com relação ao transporte de turismo náutico. Pode passar. Eu sou também em que estado estão os projetos, mas eu já comentei. Pode passar. Eu só quero aproveitar mais 2 minutos da atenção para falar dentro das nossas atribuições dos 34 portos públicos marítimos, pode passar dos 129 terminais de uso privativos, pode passar. Como frisei, a Antarq tem trabalhado fortemente para valorizar a questão das estatísticas. Pode passar. Volta, por favor. 84,4% das importações brasileiras e 95,94% das exportações brasileiras passam pelos portos em tonelada. 71,86% nas importações e 82,92% das exportações em dólar também passam pelos portos. Isto significa que o setor portuário tem uma absoluta relevância no comércio internacional brasileiro e nesse processo de internacionalização que o Brasil tem trabalhado e que tem cada vez mais aumentado. Nesses últimos anos passou de 100 bilhões de dólares para 400 bilhões de dólares a corrente de comércio. Portanto, a gente precisa de cada vez mais atenção. Nós temos discutido diversos temas sobre a infraestrutura portuária. Eu quero me colocar à disposição dos senhores para amildar discussões a respeito dos demais entraves na infraestrutura brasileira. Eu acho que nós temos, sim, que discutir isso aqui nessa casa, que acredito que temos que aprimorar o nosso arcabouço jurídico e regulatório, e é a partir das discussões aqui no Congresso Nacional que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Pode passar, que eu quero só mostrar a estatística do ano passado. 834 milhões de toneladas circularam pelos portos brasileiros, das quais 545 milhões nos terminais de uso privativo, e 289 milhões nos portos públicos. Há uma complementariedade da infraestrutura brasileira entre os portos públicos e terminais privativos. E pode passar. Aqui, muito rapidamente, pode passar. Eu já falei. A sintonia, volta um pouquinho nesse slide, sintonia que nós temos tido, inclusive, com o atendimento do pré-sal. Criamos norma específica para a construção de novos terminais para atendimento dessa demanda crescente e vigorosa do pré-sal. Pode passar. A questão das hidrovias também é um tema que nós discutimos permanentemente. O Ministério dos Transportes agora está trabalhando em um novo plano para utilização dos recursos que foram destinados no PAC. O PAC destinou 2 bilhões e 600 milhões de reais para as hidrovias, para o PAC 2. O PAC 1 teve 1 bilhão de reais. O PAC 2 teve mais do que duplicado os recursos. E o Ministério tem trabalhado, nós temos participado junto, na preparação de um plano para que isso possa, que nós possamos utilizar mais adequadamente a nossa infraestrutura aquaviária em benefício da logística do país, trazendo competitividade e trazendo economia para o país, além da questão ambiental, que também é uma questão que é muito relevante. Quando se utiliza a hidrovia, nós emitimos até 70% menos de CO2 no transporte da mesma tonelada de mercadoria. Pode passar. Só para falar dentro das atribuições, que atuamos na questão da navegação de cabotagem, pode passar. Por último, a questão das hidrovias brasileiras, que inclusive podem gerar crédito de carbono, e nós temos aí uma grande opção para escoamento e de retirada de sobrecarga das rodovias, que muitas das vezes acabam seu pavimento antes do tempo por causa da sobrecarga que se coloca no transporte de mercadorias, notadamente na nossa grande safra de grãos, e que pode ser escoada através das hidrovias. Muito obrigado pela atenção.
Antes de conceder a palavra ao vice-almirante Eduardo Bacelar, eu convido o senhor Ricardo Martini, diretor da Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, do Ministério do Turismo. Eu concedo a palavra para fazer as suas explanações durante 15 minutos. O vice-almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira, diretor de Portos e Cortes da Marinha do Brasil. Tem a palavra.
Bom dia, senador Benedito Lira, doutor Fernando Fialho, doutor Miguel Marcela, doutor José Adilson. É uma honra para o diretor de Portos e Costas estar aqui nesse momento para fazer uma ligeira apresentação sobre o papel da Autoridade Marítima da Marinha do Brasil, exatamente nessa área de turismo e da navegação ligada ao turismo regional e turismo que nós temos hoje de grandes cruzeiros visitando os nossos portos. A Marinha do Brasil, que nós chamamos hoje em termos de segurança e navegação de autoridade marítima, ela é por Pela lei, cabe que lhe compete a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar aberto e nas hidrovias interiores, a prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas e suas instalações de apoio e o ordenamento do espaço aquaviário com vistas à segurança da navegação. Esse ordenamento do espaço aquaviário é feito junto com outros órgãos, como o Serviço do Patrimônio da União e a própria ANTAC. E cabe a ela, essencialmente, garantir de que o espaço aquaviário seja, não haja interferências que causem algum prejuízo à navegação ou venha causar problemas na navegação na utilização desse espaço. O Brasil é membro da Organização Marítima Internacional e, inclusive, já há muitos anos que é um dos membros do Conselho da Organização Marítima Internacional por causa do volume de carga e volume de transporte marítimo que nós temos aqui no país. E isso faz com que a gente, grande parte da legislação que rege a segurança da navegação, as normas com referência às embarcações e como que do tráfego marítimo, essa grande parte dessas normas é importada das convenções e das normas estabelecidas por essa organização marítima. Então, nós temos a SOLAS, que é a grande convenção que estabelece exatamente as normas de segurança a serem cumpridas por parte das embarcações e em todo o mundo, e nós seguimos fortemente isso. A mesma coisa na formação do marítimo, também nós seguimos as normas da Organização Marítima Internacional. Uma outra tarefa da Marinha é o ensino profissional marítimo. Ela é responsável pela formação dos marítimos, dos fluviários, dos trabalhadores portuários autônomos, os avulsos, trabalhadores portuários avulsos, dos pescadores nos aspectos marinheiros da profissão e dos mergulhadores profissionais, ela faz o controle e certificação. Em paralelo, cabe à Marinha também certificar e garantir a formação daqueles tripulantes, profissionais não tripulantes, que guarnecem os transatlânticos quando vêm para o Brasil. Uma enorme massa de garçons, pessoal que trabalha no serviço de hotelaria, guarda-vidas, que não trabalha ligado ao navio, à operação do navio, mas que tem responsabilidades com a segurança do navio. Então, nós temos um curso básico de segurança do navio, que é dado a esse pessoal por escolas credenciadas pela Marinha. Não é a Marinha que faz o curso, ela credencia e fiscaliza os cursos. É uma massa, milhares de pessoas por ano fazem esse curso para garantir que nos transatlânticos exista o mínimo de capacitação com vistas à segurança por parte de todos os que vêm a guarnecer e operar o navio. Para ter uma ideia, ano passado nós fizemos curso para 30.880 aquaviários, aí incluindo os fluviários, os marítimos, os pescadores, 11.958 portuários e 5.568 atividades correlatas. É a parte de administração ligada às agências de navegação e a parte que fica na retaguarda. Também somos responsáveis pela formação de oficiais de marinha mercante. Ano passado, nós chegamos ao formato 500 oficiais. Batemos a marca do 500, esse ano chegará a 700 e nos próximos 3 anos, se Deus quiser, nós chegaremos até a 1.000 oficiais por ano. Com respeito à autoridade portuária, é uma ligação muito grande entre a autoridade marítima e a autoridade portuária para garantir alguns aspectos da operação de um porto. Especificamente no nosso caso, nós nos preocupamos com o calado, o porte e as dimensões máximas das embarcações. Há uma coordenação entre a autoridade portuária e a autoridade marítima para estabelecer esses valores. A bacia de evolução, canal de acesso, balizamento, áreas de fundeadouro, carga e descarga, áreas de inspeção, toda a distribuição no mar do porto é feita em coordenação com a Marinha para garantir exatamente que não haja acidente e que todos os entes que operam aquele porto possam fazer com segurança. Com respeito, especificamente com relação às embarcações de passeio, inclusive as embarcações que nós estamos falando, principalmente hoje, que é turismo, para efeito das normas da autoridade marítima, não há diferença entre um transatlântico ou outra embarcação de passageiros. São todas embarcações de passageiro, são todas embarcações que nós temos uma série de requisitos que eles devem cumprir. Seja uma barca da Rio-Niterói, seja uma embarcação que faz o transporte no Rio Amazonas, então, todos são embarcações de passageiro e todas têm esses requisitos a serem cobridos. E esses requisitos fazem parte de normas da autoridade marítima. Nós temos duas normas que tratam disso: a norma para mar aberto e a norma para navegação interior.